Para encurtar razões, creio que já há o quórum mínimo e, portanto, estamos em condições de poder iniciar a nossa reunião. Eu entrava já no ponto 1, apreciação e votação das atas 241 e 242, relativas às reuniões de 10 e 11 de fevereiro de 2015. Portanto, alguma objeção? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 2, apreciação e votação do relatório elaborado no âmbito da resolução da Assembleia da República número 87 de 2014, de 29 de outubro, aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. A relatora é a deputada Carina Oliveira, quem deu já a palavra para apresentar o relatório. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu sei que o relatório é maçudo e foi entregue só ontem, ao início da tarde, e, portanto, preparei uma apresentação um pouco mais condensada daquilo que foi o trabalho realizado neste tema que foi pedido a todas as comissões aqui na Assembleia da República, e, portanto, de uma forma sistematizada, tenho isso então para apresentar. Isto não se lê com a luz, muito bem. Só para explicar que o modelo de trabalho, como sugerido no início do tratamento deste tema, foi agrupar tudo o que fossem áreas principais de atuação aqui da Comissão de Economia e Obras Públicas e, dentro desse agrupamento das áreas, uma vez que era impraticável a realização das audições em cada uma delas, enviar por escrito o pedido de contributos com uma matriz também de perguntas definidas, de maneira a podermos ter aqui alguma comparabilidade de dados e de situações. As audições pouco ou nada acrescentariam, uma vez que muitas delas são conhecidas e para empresas tão vastas quanto, e temas tão vastos quanto aqueles que a Comissão de Economia e Obras Públicas acompanha, pouco ou nada adiantariam de útil, e então procedeu-se por escrito desta forma. Para além das perguntas comuns e das empresas públicas da área, entendeu-se também agrupar as empresas cotadas em Bolsa, no PSI 20, as maiores empresas portuguesas a operar em Portugal nas áreas de acompanhamento desta comissão e fazer assim uma panorâmica deste tecido económico português para ficar mais completa esta análise. Com os serviços da comissão, eu procurei informação junto do Instituto Nacional de Estatística e do IAPMEI. Eu referi no relatório, porque achei também de alguma forma desagradável, que não tenham contribuído com os pedidos aos quais a comissão... o INE e o IAPMEI, que eram informação que não estavam dispostos a dar à Comissão da Assembleia da República. Está expressado no relatório, uma vez que achei que era de todo desagradável. Ainda assim, pusemos os pés ao caminho e fizemos as perguntas a um conjunto de entidades, as perguntas de uma forma muito rápida. Se havia programas de proteção familiar, nomeadamente horários flexíveis, conciliação da vida profissional da vida familiar, se há políticas familiares internas nas empresas, os vulgares cheque bebê, subsidiação de saúde, programas a premiar a educação e suporte familiar dos filhos dos funcionários, se havia disponibilidade de creche para os filhos dos funcionários, com que cobertura territorial, se havia alguma política de cônjuges ou incompatibilidades familiares, se havia programas similares de apoio de conciliação familiar ou suporte às crianças, qual a taxa de natalidade das empresas, qual a média do número de filhos por trabalhadores e também entre quadros dirigentes, percentagens de integração das mulheres, quer em quadros de administração, quer nos restantes quadros da empresa, e para além da proteção adicional que já existe à trabalhadora grávida na lei, se havia alguma proteção específica, e pedíamos também sugestões às empresas que tivessem alguma alteração específica na legislação com que se confrontassem também do seu ponto de vista e que pudéssemos aqui nós, legisladores, estar dispostos a alterar de modo a dar resposta também a estas questões da proteção familiar e da criança. E, portanto... foram estas as dezenas de entidades a quem solicitámos informação. Está também expresso no relatório quais foram, as que responderam, as que não responderam, que foram muito poucas, e a data em que responderam também. Portanto, quanto aos dados tratados, foi difícil também no modelo conseguir sistematizar as perguntas, apesar de virem todas num quadro de Excel e foi possível tudo o que tinha dados trabalháveis trabalhá-los. Quanto a questões mais concretas da análise das recomendações, elas tiveram que ser tratadas de uma forma à parte que já irei ver. Portanto, dados tratados são estes, a taxa de natalidade, Verifica-se destes dados recolhidos pelas respostas das empresas que existe uma variação entre a taxa de natalidade entre quadros dirigentes e quadros superiores e trabalhadores em geral. E é também de assinalar uma diferença entre empresas do setor público e empresas do setor privado. Eu chamo mais uma vez a atenção que isto é dentro da amostragem das entidades sobre as quais se dedica esta comissão. Portanto, empresas públicas e empresas privadas, é maior a taxa de natalidade dos quadros dirigentes do que os trabalhadores em geral nas empresas públicas e também nas empresas privadas. É superior a taxa de natalidade dos quadros dirigentes versus trabalhadores em geral. Portanto, há aqui uma tendência clara de que quadros dirigentes e quadros de administração têm mais filhos do que trabalhadores em geral. Ponto. É um facto. Depois, a variação também entre quadros dirigentes e trabalhadores em geral, quer nas empresas públicas e privadas, essa diferença também é assinalável, se bem que é superior entre empresas privadas e empresas públicas nos quadros dirigentes, o gráfico também tem uma proporção diferente, ali está mais aproximada, do que dos trabalhadores em geral. Quanto à integração feminina, e eu fiz questão de trabalhar este dado, não porque eu seja uma feminina feminista recalcitrada, nem tenha quaisquer tipo de políticas muito facciosas neste aspecto, mas porque são as mulheres que têm filhos, ponto. E, portanto, a integração ou não dessa condição feminina nos quadros de direção e de trabalho tem, obviamente, alterações do ponto de vista das percentagens de filhos que possam ter. E, de facto, isso também é assinalado. As mulheres quadros dirigentes são em menor número nas empresas públicas do que as mulheres em trabalhadoras gerais e a integração das mulheres na empresa privada ainda assim é inferior em termos de quadros de direção face àquilo que são as trabalhadoras em geral nas empresas privadas. Há aqui um dado que também é considerável, é de assinalar. Nós estamos a falar de um setor onde maioritariamente o trabalho é masculino, e, portanto, isso espelha também, de alguma forma, aquilo que é o número de integração de mulheres em todos estes indicadores. A variação entre quadros dirigentes e trabalhadores gerais também está à vista. Há mais mulheres em empresas públicas do que em empresas privadas e há mais mulheres dirigentes em empresas públicas do que em empresas privadas. Fiz também uma estatística, digamos assim, ou pelo menos um quadro geral, não só da demografia, mas também da organização da sociedade portuguesa, porque as empresas operam sobre, obviamente, condições da sociedade portuguesa e dão resposta àquilo que a sociedade depois transmite. E, portanto, fiz aqui uma compilação de dados que estão todos no Instituto Nacional de Estatística e os que não estão, estão no Banco Mundial, que fiz também referência à fonte, sobre aquilo que é a organização da sociedade. Taxas, mas basicamente são isso. A taxa de casamentos e divórcios. Há uma queda da taxa de casamentos e subidas drásticas da taxa de divórcios espelhada ao longo dos anos, se bem que é um comportamento não monótono. Flutuou entre 6 por mil e 8 por mil na primeira parte do século XX, subiu depois da Segunda Guerra bastante, atingindo o máximo de 11.3 em 1975. Desde então caiu muito, estando bastante a metade do nível inicial daquilo que foi analisado inicialmente. A taxa de divorcialidade, aqui um complemento, subiu sempre também e ultimamente explodiu, mas isto há aqui alguma endogeneidade de critérios, porque só se pode divorciar quem se casa e, portanto, são indicadores que estão intimamente relacionados. Nascimentos fora do casamento também é um indicador que explodiu substancialmente nos últimos anos. Depois da primeira metade do século XX atingiu o máximo em 2004 e, portanto, casamentos com residência anterior comum também, a subida dos casamentos com residência anterior comum é ainda mais notável. Há uma extraordinária transformação da sociedade que se verificou em poucos anos, que evidencia também uma transformação de atitude face ao casamento e que se repercute depois também noutros indicadores. O peso e a idade dos casamentos entre solteiros foi outro indicador também que se analisou, era de 90% no total de 1977 a 92% e começou a decrescer nos anos 80. A subida acentuada da idade do primeiro casamento só entre solteiros também é de assinalar. A esperança média de vida. O facto de hoje se viver mais tempo e em melhores condições muda também o significado daqueles que são conceitos como o emprego, do casamento e tantos outros indicadores económicos que temos ao nosso dispor. Indicador da fertilidade. Pela primeira vez na história de Portugal, 7.918, que é um ano atípico, desde 2007 temos mais gente a morrer do que a nascer. Somos um dos países do mundo com menor taxa de fertilidade, entenda-se isto o número de filhos por mulher. O nascimento de pais estrangeiros é também um indicador que vem, de alguma forma, retratar aquilo que são fenómenos de imigração no nosso país. É uma mudança verificada, houve uma tendência clara que se inverteu desde 2009 a 2010, claramente também com a crise. Em termos de comparação internacional, faço apenas aqui um pequeno contraponto. Há, obviamente, grandes catástrofes demográficas no mundo. A reposição das gerações é de 2.1 filhos por mulher, que é o nível que está neste momento em existência nos Estados Unidos. A China, com a política do filho único, reduziu a taxa de fertilidade para 1.73, mas a Europa está abaixo disso tudo, com 1.52, e pior do que isto, só a Rússia e o Japão. Mas Portugal, ainda assim, tem muito menos do que todos estes. A taxa de fertilidade do número de filhos por mulher nos vários países, aqui está no Banco Mundial, em 2011 Portugal tinha a taxa de 1.35, que era a mais baixa de todas quando comparadas com da África subsaariana, a China, o mundo árabe e a média mundial. Aliás, em 230 países que constam na base do Banco Mundial, com dados para 2011, Portugal é o décimo pior da lista, apenas com 9 países em todo o mundo registando fertilidade inferior. Macau, Singapura, Hong Kong, Hungria, Coreia do Sul, Roménia, Bósnia, Polónia, Letónia e Portugal com 35. Note-se que deste bottom 10 da fertilidade, os últimos 10, 5 são da União Europeia. Portanto, não se pode dizer que isto seja uma característica apenas inerente ao país Portugal, e isso também tem que ser tido em conta. Portanto, Portugal tem uma forte descida, com flutuação e queda, tinha um valor de fertilidade acima dos 3, dos mais altos da Europa, antes de 1975, depois de 1975 começou a cair, teve o fundo em 95, recuperou um pouco em 2000 e caiu outra vez, e somos dos mais baixos desde 2008. O envelhecimento, temos um enorme envelhecimento da população, o peso das crianças abaixo dos 15 anos desceu para metade desde 1970, o peso dos idosos acima de 65 anos subiu para mais do dobro. Obviamente a razão disto é também a espantosa subida da esperança média de vida, esta é a parte positiva, e não só se vive mais tempo, mas vive-se também em melhores condições. As recomendações das entidades, que obviamente são empresas públicas e privadas que operam sobre esta realidade portuguesa. Não tenho qualquer tipo de consideração que não sejam aquilo que foram as recomendações que as entidades nos enviaram. Portanto, está espelhado de uma forma muito crua, muito direta, aquilo que as empresas nos pedem, a nós enquanto comissão, que possa ser tido, quer como boas práticas que elas próprias têm, desenvolvem, quer também como recomendações para que, de alguma forma, se possa organizar também as políticas públicas nesta evidência. A flexibilização dos tempos de trabalho, este é um pedido unânime de todas elas, sejam públicas, sejam privadas. Autorizações para trabalhos, horários de trabalho específico, como o trabalho a meio tempo, trabalho domiciliário ou teletrabalho, para trabalhadores com filhos de idade inferior a 12 anos ou com familiares incapacitados ou trabalhadores com capacidade de trabalho reduzida. Obviamente que ter um horário de trabalho padronizado, seja ele das 9 às 6, todo organizado da mesma forma, tem que terem atenção, obviamente, aquilo também são as diferenças, seja do próprio trabalhador, seja da família onde está inserida, à qual por vezes tem que dar atenção ou necessidades especiais e não encontra no horário rígido de trabalho forma de que isso possa ser feito. A possibilidade da conciliação de horários familiares também em férias, podendo ser gozados no mesmo período em caso de cônjugos. Muitas empresas relataram que têm esta dificuldade de poder atribuir tempos de férias simultaneamente ao casal quando trabalham na mesma empresa e quando isso é tido em atenção nos horários e nos mapas de férias. A atribuição do subsídio infantil e de estudo tem várias formas também nas várias empresas. O modelo de cheque creche, cheque ensino, tique infantário, tique educação e cabaz nascimento. Todas elas, de alguma forma, têm uma atenção específica para aquilo que é a ocorrência de um nascimento de um funcionário dentro da empresa. Bancos de horas para turnos flexíveis. Muitas têm protocolos com creches e escolas, mesmo durante as férias, com a modalidade de campos de férias, em zonas da área de influência do trabalho ou morada de familiares, para organização das suas rotinas. Estacionamento gratuito junto à empresa durante os últimos meses de gravidez. Aumento do tempo para acompanhamento escolar de filhos menores relativamente a crianças com necessidades educativas especiais. A dispensa de 2 dias úteis por mês no primeiro ano de vida e em dia de aniversários dos filhos menores. Acompanhamento a consulta aos filhos menores sem perda de remuneração correspondente ao período da ausência. Passes de transporte público com horário escola. Os bilhetes adquiridos, por exemplo, entre as 4 e as 7 da tarde, têm oferta de mais um para o passageiro menor ou outras modalidades com reduções e descontos relativamente ao valor comercial da assinatura. Isto é uma medida que não tem que ser de legislação pública, mas sim de organização da própria política comercial da empresa. A proposta da criação do plano de contas de acordo com o sistema de normalização contabilística, de uma rúbrica contabilística para gastos integrada na rúbrica gastos com pessoal ou gastos de ação social, sob a designação de conciliação e parentalidade. As verbas inscritas pelas empresas nesta rúbrica apenas podem referir-se a custos incorridos efetivamente com medidas de promoção da natalidade e da conciliação. Os valores inscritos nesta conta serão sujeitos a uma majoração de 40% em sede de imposto de rendimento de pessoas coletivas, à semelhança de outras medidas de caráter social que já hoje têm esta majoração. Destaca-se a título de exemplo, para enquadramento neste princípio, que se propõe apoios e incentivos na área da saúde e da educação para trabalhadores e os seus familiares. Propõe-se igualmente que as verbas atribuídas aos trabalhadores e às trabalhadoras neste âmbito sejam isentas de tributação em sede de imposto de rendimento de pessoas singulares. Alteração da lei para apoio familiar em caso de doença grave, AVC, aneurisma ou esclerose múltipla, ou problema oncológico, em que é necessário um apoio diferenciado e num prazo mais alongado para que os trabalhadores possam, obviamente, fazer apoio àquilo que são casos pontuais de doenças nas famílias. As medidas e as campanhas nacionais de sensibilização para a conciliação do trabalho e família, a remuneração variável, uma discriminação positiva para efeitos de cálculo de premiação no período de baixa de parto, as colaboradoras, ou colaboradores neste caso, não serem penalizados em prémios de remuneração pela sua ausência, a reflexão sobre os incentivos e apoios dados às empresas e organizações para a exploração de equipamentos educativos com horários alargados todos os dias, atribuições de isenções fiscais, ainda que plafonadas, em benefícios pagos pelas empresas aos seus colaboradores relacionados com educação e saúde de dependentes, que são gastos, efetivamente, que as empresas têm com os seus funcionários, a possibilidade de concessão de licenças sem vencimento para apoio à família, acompanhamento de menores em situações específicas de necessidade, se há licenças sem vencimento para estudar, porque não licenças sem vencimento para a família. A possibilidade de serviços sociais como creches e ATL, com horários de funcionamento compatíveis com os horários de trabalho. Atribuições de isenções fiscais, ainda que plafonadas, isto estou-me a repetir, peço desculpa, passei o slide. O artigo 56 do Código de Trabalho deveria prever, isto foi uma recomendação de entidades, por isso é que está expressa desta forma, outras formas de flexibilização ou adaptação do horário para além das referidas no seu número 2. Propõe-se, sem prejuízo do trabalhador e do empregador, acordarem outra modalidade de adaptação de horário. Modalidade essa que deveria ser autorizada pela autoridade competente em matéria de igualdade e conciliação familiar. O gozo alargado da licença de parentalidade, no âmbito das licenças de parentalidade e respectivo período de amamentação ou aleitação, que segue ao tempo de licença, a empresa dá a todos os colaboradores nesta situação a opção de gozarem este último período de amamentação ou aleitação, na forma que entenderem mais adequada, não violando o tempo definido legalmente. Incentivar uma cultura de responsabilidade social das empresas, consciencializando as entidades e os seus trabalhadores da importância e do papel que desenvolvem nas comunidades onde se encontram implantadas, divulgação de boas práticas de empresas públicas que tenham introduzido e desenvolvido mecanismos de conciliação entre as responsabilidades familiares e profissionais e a promoção da paridade entre cargos de administração, direção e chefia, tanto nas empresas públicas como nas empresas privadas. E, portanto, este é o relatório que eu tinha para apresentar, só um pequeno apontamento também de humor neste relatório. Bendito sejam os instantes, os milímetros e as sombras das pequenas coisas, que de facto é isso que aqui está em causa, é sermos mais uma peça da sociedade e sermos, acima de tudo, construir futuros e desafios e não outro tipo de situações. E, portanto, esta é a apresentação do relatório que eu tenho sobre aquilo que foi a análise que fiz ao tema. Não é propriamente um tema que a Comissão de Economia se debruce todos os dias, desta forma pelo menos, diz respeito a todos, não só às mulheres, não só às famílias, obviamente aos políticos, e portanto as recomendações muito diretas e cruas das empresas, aquilo que são as necessidades que se sentem para poder fazer todas essas conciliações e proteções, estão expressas neste relatório. Portanto, disponho obviamente agora àquilo que for entendimento dos colegas poder acrescentar, alterar ou sugerir neste relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhores deputados, Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, um cumprimento e uma saudação à deputada Carina Oliveira por um trabalho muitíssimo aprofundado e interessante do ponto de vista da radiografia da situação do país e no contexto internacional, não é? Europeu e internacional. E não apenas por um relatório aprofundado e muito bem circunstanciado, como até por esta apresentação que é muito clara e é muito interessante. É muito interessante. E dá que pensar em vários aspectos. E dá que pensar em vários aspectos, até do ponto de vista dos próprios números que colocou e da realidade que transparece daquela comparação do nosso país com outros países e das empresas portuguesas com o setor público, por exemplo. Estávamos aqui a comentar a diferença em relação, por exemplo, ao que era no passado, do ponto de vista da natalidade ao nível das mulheres trabalhadoras, digamos, subordinadas, não é ao nível das FIAs, as trabalhadoras das empresas, a evolução, digamos, a inversão das situações entre os cargos de chefia e de direção e as trabalhadoras em geral, não é? E os marxistas diriam que há aqui uma marca de classe muito interessante, não é? Há aqui um fenómeno muito interessante ao nível da marca de classe, mas isso é uma leitura que os marxistas fariam. É de facto interessante, dá que pensar. Há um elemento que eu não tenho aqui presente, mas que talvez até ajudasse a descodificar, que tem a ver com a média etária. Não é? E isso pode, por exemplo, há uma coisa que nós temos empiricamente presente ao longo dos últimos anos, pelo menos é a experiência que eu observo nas empresas do setor público e na administração pública, que é a porta fechada à admissão de pessoal. Aliás, tivemos essa discussão com o Presidente da CP, em relação aos trabalhadores em geral, que é, a gente está há tanto tempo sem meter pessoal que são os mesmos e vão envelhecendo. Portanto, aqueles vão saindo, todos nós fazemos anos uma vez por ano, e o pessoal vai envelhecendo, não é? E no setor público isso pode também ter a ver. A média etária das mulheres trabalhadoras, não é? Que é diferente daquilo que, apesar de tudo, vai sentindo alguma dinâmica e alguma realidade diferente nas empresas privadas. Mas é, de facto, um elemento apenas que me chamou a atenção e um elemento em destaque aqui na apresentação que fez. De facto, é significativo que, com o avançar, em termos de séries longas, não é? O avançar das condições relativamente à esperança média de vida e às condições no âmbito do envelhecimento, que mesmo nesse contexto, com as características atuais do envelhecimento e da esperança média de vida, mesmo assim há mais pessoas a morrer do que a nascer, não é? E o caso ainda seria mais grave se não fosse com a capacidade que ainda temos de nos manter vivos, que antes não tínhamos, não é? Aspecto que me deixa preocupado, ou que confirma preocupações que eu tinha, é a visão de curto prazo que transparecem algumas das recomendações das empresas. Flexibilidade de horários, licenças sem vencimento para tratar da família. Quer dizer, nós olhamos, pensemos na vida das pessoas e pensemos que, por exemplo, uma mulher que tenha uma criança dificilmente estaria nas melhores condições de fazer as 8 horas, embora fazendo-as de outra forma e com outra flexibilidade. Não tem que estar em casa e ser apoiada para isso, não é? Porque depois até vai trabalhar melhor. Isto na ótica não apenas dos direitos humanos, na ótica da produtividade das empresas. A motivação, a capacidade, até do ponto de vista físico e mental, a capacidade de uma pessoa que não está enredada num dilema que é o dilema que tem hoje, que é se vai engravidar, se vai ter filhos, e isso significa condições de vida altamente difíceis, para não estar a ir a mais pormenores, há aqui uma lógica que é de curto prazo, que é a gente ganha o dinheiro mais que puder e se isto significar pessoas com vidas mais dificultadas, com menos motivação, com menos capacidades, com mais fadiga até, quem teve a experiência há pouco tempo, ou quem se lembra há mais tempo do que é a capacidade das mães trabalhadoras gerirem as coisas, por mais ajuda que os homens, que os pais possam dar, por mais ajuda não, por mais responsabilidade que os pais possam assumir. Por mais responsabilidade que os pais possam assumir. E, portanto, quando isto é assim, não vai muito longe. Quando isto é assim, não vai muito longe. Porque a gente pode dizer assim, é melhor estar empregado com um contrato do que estar a recibo verde. Não é? E é melhor estar a tempo inteiro do que estar com 2 horas por dia. E é melhor estar empregado do que estar desempregado. Isto é a doutrina lilica nessas, que é bom sentirmos vivos porque estar vivo é ao contrário de estar morto. No limite, estamos vivos. E enquanto estivermos a ser explorados e vivos, estamos contentes. Há aqui um problema, é que nos termos da lei e da Constituição, são as administrações que respondem pelas empresas, mas as organizações dos trabalhadores devem ter uma palavra a dizer sobre as empresas em que se inserem. E, portanto, o facto de nós termos recomendações das administrações das empresas dá necessariamente uma visão parcial que até me parece que é contra a natura do ponto de vista da sustentabilidade a longo prazo e do ponto de vista do ponto de vista do êxito a longo prazo, digamos assim, e das condições das empresas para o futuro. E isso é um resultado mais ou menos inevitável das circunstâncias dessa resposta que é dada pela gestão. Eu gostava de, já tinha dito à deputada Carina Oliveira, que se houver possibilidade nesse sentido, aquilo que nós solicitávamos era que pudéssemos fazer a votação na próxima reunião. Não é preciso estar a retomar o debate ou a reincidir no debate do relatório, mas é apenas a capacidade de podermos apresentar eventualmente algum contributo relativamente ao texto do relatório e podermos considerar até lá a votação nesse sentido. Ou seja, praticamente no sentido de fazermos a apreciação agora e a votação na próxima reunião. Eu penso que estas recomendações que aqui temos é como aquela passagem que eu não domino, mas aquela coisa de quando Pedro fala de Paulo, não é? Mas a Bíblia tem mais que pensar e tem mais que se liga do que às vezes pensam que se pensa. Tem um reporte, digamos assim, um tanto ou quanto autobiográfico, estas recomendações, da parte de quem as profere, não é? Da parte de quem as profere. E também são em si mesmas uma resposta e um fator que ajuda a explicar porque é que a situação de hoje é aquela que é. E nem sempre nós temos tempo nas nossas reuniões de comissão para ter este tipo de reflexões e este tipo de conversas e de abordagens. Até por isso o relatório tem esse mérito, porque damos por nós a ter este tipo de, 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 de reflexão à saída da apresentação, portanto isto não tem aqui grande preparação técnica, é mesmo mérito da apresentação da relatora, mas de facto dá que pensar e nesse sentido, num assunto da importância destes, é de saudar e de valorizar, por isso parabéns à relatora.
Deputados, dou a palavra à senhora deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, rapidamente, eu confesso que não li o relatório todo, basei-me muito na apresentação e por isso também peço o adiamento da votação, apenas para poder trocar umas ideias também com os debates que foram tidos noutras comissões e bater umas bolas com os camaradas do grupo parlamentar, porque acho que andamos todos a discutir um bocadinho isto em várias comissões e perceber se estamos alinhados também naquilo em que discutimos. Eu quero, antes de mais, cumprimentar a deputada Carina Oliveira pelo trabalho que fez e pelo trabalho técnico que fez e que aqui nos trouxe e pelas recomendações das empresas. Acho que é um tema sempre importante a trabalhar. Quero passar diretamente a duas questões, uma da parte da análise, uma da parte das recomendações. Da parte da análise, e acho que é uma análise importante e interessante, falta, do meu ponto de vista, uma dimensão de análise que tem a ver com a estabilidade no emprego. De que forma é que a estabilidade no emprego, precariedade ou não, tipo de contrato, influencia a natalidade e a estabilidade de vida? E acho que isso que nós estamos a analisar, condições económicas e a forma como condições económicas afetam a natalidade, parece uma questão importante e muito importante em Portugal, onde este novo fenómeno da precariedade, dos call centers, dos contratos a prazo, a um mês, a 15 dias, isto tem de interferir nas condições de vida e depois interfere com uma outra coisa que é os filhos aos 30 em vez de ser aos 25, porque aos 25 não há emprego a estágio e é preciso esperar até aos 30, aos 35 para ter um emprego minimamente estável e isto adia todas as decisões de vida e nós vemos isto também, eu vejo empiricamente, não? Vejo quando olho à volta, não é um tema que estudo muito. No que diz respeito às recomendações, há uma coisa que me preocupa e talvez vá no sentido contrário das preocupações do deputado Bruno Dias, que é aquilo que me preocupa é que sempre que falamos de flexibilização do horário de trabalho, de licenças para as pessoas ficarem em casa a ter filhos, isto afasta as mulheres do mercado de trabalho. Porque, tendencialmente, as mulheres acabam por ficar em casa, tendencialmente, quando é preciso um dos cônjuges perder metade do salário para ficar em casa ou receber para ficar em casa, quem fica é a mulher, e isto, ao longo dos anos, afasta as mulheres do mercado de trabalho. Essa é uma preocupação que eu tenho e que nós temos e que já vinha refletida até quando discutimos fundos comunitários e apoios e quando se diz que a flexibilização do horário de trabalho como medida de apoio à parentalidade é uma medida de... Ela seria idealmente se fosse repartida entre homens e mulheres, mas a gente sabe que não é. E, portanto, o que podemos estar a assistir é, havendo menos emprego na sociedade, mais desemprego, assistir a um afastamento das mulheres do mercado de trabalho e um regresso ao lar, porque é preciso que as mulheres cuidem dos avós que estão doentes, porque não há cuidados para os avós nem para os lares, é preciso cuidar dos filhos, dos irmãos. Bom, esta é a minha preocupação. Como contrapartida a isto, há uma proposta posta em cima da mesa por sindicatos. Antes disso, há uma proposta da mesa por um senhor longe de ser um grande marxista, o Stuart Mill, pensava na altura dele que, chegando mais ou menos ao século em que nós estamos, não seria necessário trabalhar 10 horas por dia, nem 8 horas por dia. Pelo avanço tecnológico, porque a produtividade vem de outros fatores que não o trabalho, vem de tecnologia, etc, etc. E, portanto, a diminuição do horário de trabalho, não só para mulheres, mas para mulheres, homens e para todos os trabalhadores, com mais turnos, mais criação de emprego, mais valor por hora de trabalho, mas menos trabalho em horário, é em si medida de apoio à natalidade. Exatamente. E existe, os sindicatos há muito que a fazem. E, portanto, até que ponto é que estas medidas também, e isto é apenas mais um...
E há projetos de lei na Assembleia.
Apenas mais uns pontos para debate, mas quero não deixar de cumprimentar e de agradecer o trabalho que a deputada Carina Oliveira aqui trouxe. Muito obrigada.
Eu não sei se há, só está ainda um deputado inscrito, que é o deputado Bruno Dias, para não repetirmos, não sei se há mais um grupo parlamentar que queira para intercalar, ou então damos por encerrado o debate. Então, se o deputado Bruno Dias não se importa, fala primeiro a senhora deputada Ana Paula Vitorino.
Era uma coisa muito simples, queria só fingir uma coisa que tinha vindo, era preciso deixar para o fim.
Dá licença. Opa.
Dá licença.
Faz favor, então, senhor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu agradeço aqui esta referência da deputada Mariana Mortágua, porque há um aspecto que eu tinha deixado um equívoco, potencialmente, da minha intervenção. Porque eu estou inteiramente de acordo que o problema atualmente, nos últimos anos, não é só atualmente, cada vez mais, está a ter as consequências de uma... diferenciação na questão do emprego entre homens e mulheres, precisamente por estes fatores. E quando eu falava das minhas preocupações em relação aos horários de trabalho, flexibilização, etc., era exatamente nestes termos, ou seja, que quer do ponto de vista do tempo disponível para as crianças, nomeadamente nas licenças que agora se dizem de parentalidade, quer do ponto de vista mais noutras fases posteriores, é exatamente no contexto do horário de trabalho para homens e mulheres, e inclusivamente tendo ou não tendo crianças. Portanto, é o horário de trabalho em geral, etc. Não se trata aqui de uma questão de haver condições para que as mães possam gozar de tal ou tal hora. Bom, é claro que... É claro que já hoje existem situações que permitem os pais, os homens, terem aquela licença de uma forma partilhada, ou até assumi-la inteiramente em lugar das mães, mas o problema aqui tem exatamente a ver com a estabilidade do trabalho e com as condições de vida que isto tem para pais e mães em conjunto. E por isso... Era só para clarificar, não deixar este equívoco de considerar que isto está tudo muito certo se deixarmos licenças para as mães e que o assunto fique resolvido. Portanto, eu queria deixar essa clarificação e concordar com aquilo que foi agora dito pela deputada Mariana Mortágua. E por mim terminei, Sr. Presidente.
Deputada Ana Paula Vitorino, por
favor. Obrigada, Sr. Presidente. Vou ser rápida. Eu não sou especialista nesta matéria, nem costumo dedicar ao seu estudo, mas queria cumprimentar a deputada Carina Oliveira pela profundidade, pela seriedade com que abordou esta questão, o que nem sempre acontece com a realização dos relatórios aqui na Assembleia da República. Queria só dar aqui algumas referências relativamente às questões que foram abordadas, nomeadamente relativamente às recomendações, por mera curiosidade, tenho assistido ao longo dos anos algumas conferências e como toda a gente tenho observado a realidade. E parece-me que esta tentativa, ainda que meritória, de termos um Estado paternalista relativamente às mulheres, mesmo que no limite fosse verdadeiro, mesmo que chegássemos ao limite da sua aplicação concreta e real, essa nunca poderia ser a solução. E nunca poderia ser a solução, porque na realidade, e isto por experiência própria e relativamente às mulheres que me rodearam ao longo da vida, de facto, afastar as mulheres do seu meio natural, ou seja, da sua vida profissional, não lhes dá saúde nenhuma em termos daquilo que é a progressão na carreira. Mesmo no limite, alguém dizia assim, bom, mas então podemos dizer, as mulheres podem ir para casa tomar conta dos filhos, e quando os filhos entrarem, enfim, ao fim de 6 anos, ou 10, ou 12, ou aquilo que fosse, regressam ao local de trabalho, e do ponto de vista teórico, é-lhes garantida a mesma progressão na carreira, que, equivalente àquela que teriam... se mantivessem na carreira. Impossível. É impossível, porque nem isso seria viável, nem o know-how associado à carreira seria o suficiente para que, de facto, assumissem maiores responsabilidades. E, portanto, e também do ponto de vista psicológico, tive a oportunidade de assistir, enfim, por razões familiares, a uma conferência em que se analisava as depressões pós-parto. Enfim, tenho, sou de família de médicos e alguns desses médicos fazem investigação em termos da natalidade. E uma das razões principais, como sabem, é muito frequente a depressão pós-parto. É nas mulheres, claro, não é nos homens. Por muito que seja partilhado, não é nos homens que há a depressão pós-parto, é nas mulheres. E uma das razões porque ela acontece é porque as mulheres estão desinseridas do seu meio, no seu ambiente normal. Ou seja, estão desinseridas do seu meio, até do seu próprio trabalho. É o isolamento enfim, e por isso, não, nenhuma solução para esta questão, que é uma questão muito importante, tem a ver com a nossa sobrevivência, enquanto sociedade, enquanto modelo de vida que nós temos, nenhuma solução poderá passar por ser uma solução apenas no feminino. Tem que ser sempre uma solução em termos de parentais. Tem que ser uma solução partilhada e nunca poderá levar à assunção da responsabilidade exclusivamente pelas mulheres. Tem que ser uma responsabilidade partilhada, assim como porque só assim é que, de facto, a penalização, mas também as mais-valias que se tem por ser mãe ou por ser pai, também são verdadeiramente partilhadas. Portanto, ou seja, quer o ónus, quer os benefícios, se as soluções forem parentais e não para a maternidade, de facto, o ónus e os benefícios estão efetivamente partilhados e os homens aprendem mais depressa a ser pais à séria, como as mães estão normalmente mais à séria. Obrigada.
Deputado Altino Bessa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-los a todos. Bom dia. Antes de mais, agradecer à deputada Carina Oliveira pelo trabalho aqui desenvolvido, pela apresentação também que aqui nos trouxe, deste tema que é tratado e que é transversal também a outras comissões e que, pelo que eu percebi, está a ser realizado um trabalho semelhante em todas as comissões. Não sei se está pensado, mas eventualmente, pelo tema e pelos temas que aqui são desenvolvidos, provavelmente devia-se, no fim, fazer uma espécie de uma conferência onde cada um dos autores destes relatórios fizessem uma pequena apresentação num auditório para todos os deputados, eventualmente até para alguns especialistas que nos pudessem trazer aqui algo mais e pontos de vista diferentes em relação àqueles que cada um de nós terá. Até porque, por aquilo que eu percebi, as entidades que foram consultadas está muito relacionada com, no fundo, com as empresas e com grandes empresas e com associações. Eventualmente, também se pode ouvir outras entidades que possam trazer outro ponto de vista, porque o que eu percebi aqui do relatório é um bocadinho, vai ao encontro um bocadinho daquilo que é a posição oficial das empresas e, eventualmente, também podemos ter a posição dos próprios trabalhadores relativamente, concordemos ou não, relativamente a estas matérias. Mas parece-me que é de salientar, concordemos ou não, volto a referir, para além dos dados que são objetivos e que, no fundo, já todos conhecemos a questão da diminuição da taxa de natalidade, por um lado, e que é preocupante, e das mais baixas, como aqui foi confirmado. Por outro lado, felizmente, desse ponto de vista, o aumento da esperança de vida, o que também é positivo, o que demonstra que a qualidade de vida, no fundo, e os cuidados de saúde primária são uma realidade e que nos levam a este resultado. E por isso, aqui, nós devemos sempre centrar o tema, a meu ver, dentro daquilo que é a proteção da família e da criança, tendo, no fundo, o centro disto tudo, a criança e o agregado familiar. A questão da flexibilidade ou não, que é aqui muito falada e que foi aqui mais salientada, é discutível. Eu acho que essa flexibilidade pode exatamente ajudar a que as famílias se adaptem aos seus horários e, nomeadamente, as mulheres, e possam, de alguma forma, não sentir tantas dificuldades quando tomam a opção de, no caso de engravidar. Mas há aqui outras recomendações ao nível da saúde, por exemplo, a flexibilidade dos horários na saúde possam permitir também às mulheres noutros horários poderem recorrer a estes cuidados de saúde. As políticas fiscais, que convém serem discutidas, que estão de alguma forma associadas a estas temáticas. Como sabemos, até no próprio Orçamento de Estado, a nível de IRS, a questão da família e da majoração para as famílias com filhos, ou seja, são incentivos que também devem ser realçados. E por isso, resumidamente, isto é uma radiografia que nós aqui temos, mas convinha, de certo, cruzar esta radiografia, este ponto de vista, este trabalho que foi feito, com o trabalho que foi feito nas outras comissões. Para nós, de alguma forma, isto seria um trabalho que, agregado e apresentado conjuntamente, poderia nos dar várias visões e várias perspectivas, e por isso fica aqui também o desafio. Quanto ao, e só para terminar, ao envio, aqui diz, dar conhecimento do presente relatório a todas as entidades referidas, em especial a todas as entidades que enviaram respostas às solicitações pedidas. Isso é verdade, mas eu diria em especial ao Instituto Nacional de Estatística e ao IAPMEI, exatamente pela não participação, dizendo com essa recomendação que este trabalho foi possível mesmo sem a colaboração de duas entidades que, a meu ver, tinham, mais que as outras, provavelmente, a responsabilidade de ter respondido a esta comissão favoravelmente e enviando os dados que dispunho. Muito obrigado.
Bom, senhores deputados, fizemos uma ronda. Creio que, terminado esta parte de debate, eu ponho a questão se votamos hoje. Senhora deputada Carina Oliveira, novamente, faz favor.
Como foram tidos aqui em consideração alguns aspectos do relatório, já agora, se eu pudesse também retorquir algumas das coisas que foram apresentadas. Vou começar pelo fim, aqui pelo deputado Altino Bessa, quando falava da integração disto e das várias comissões. Acho que é precisamente esse o trabalho que agora da Assembleia da República, uma vez que a recomendação foi para todas as comissões que se pronunciassem setorialmente nos seus assuntos, portanto, esse fio condutor de retomar novamente tudo o que foi feito em todas as comissões e trazê-lo a um plano plenário, ou eventualmente de outra forma, terá que ser tido, mas a mim só me pediram o relatório a esta comissão e, portanto, daí que tenha cingido muito isto, obviamente, àquilo que foi a análise desta comissão, percebendo, efetivamente, também das respostas obtidas, que tudo isto se cruza com a saúde, com o trabalho, com a educação, obviamente com todas essas outras áreas que estas matérias dizem respeito. Não há temas estanques, e este é um dos casos evidentes em que, de facto, não é tema de uma comissão, nem de um governo, nem de um partido. É muito cruamente um problema da sociedade, e é das coisas mais transversais que nós temos. Quanto a audições, eu penso que está fechado, pelo menos desta forma, nesta comissão, o período de quaisquer outras audições. Obviamente que, fazendo um debate nacional sobre o assunto de uma forma exatamente mais ampla, ou saindo da esfera depois de todas as comissões, pois certamente haverá, tanto que haverá, seja para as outras entidades poderem fazer audições sobre o tema, seja, eu penso que, isto agora é uma opinião pessoal, por acaso não está na opinião da relatora, que também fiz questão de dar, mas eu procurei muito, eu li muito para fazer este trabalho, e uma das coisas que eu não consegui encontrar, foi trabalhos académicos aprofundados sobre o assunto, e centravam-se todos muito só na demografia, naquela estatística crua de quantos nascem, quantos morrem, E, portanto, as universidades, a academia, têm um papel também para acrescentar à política. Não é apenas à política. Nós fazemos política, também fazemos muito poucos relatórios, mas, obviamente, tem que ser sustentado naquilo que são o aprofundar destes debates e destas situações. E acho que há aqui um trabalho que é meritório da parte da Assembleia da República, que tenha lançado o tema, que é isso que também nos compete, é debater o tema da forma como nós sabemos fazer, que é a política, e esperar que, obviamente, outras organizações da sociedade possam ter também esse contributo e esse desafio. Eu acho que só isso foi positivo, foi que o tema está na ordem do dia, está na agenda e compete, obviamente, também a toda uma sociedade debruçar-se sobre aquilo que tem e que quer. Relativamente ao INE e à PMEI, esses referi porque comecei por esses, que é, eu preciso de dados e quero avançar neste modelo, e depois não consegui compor o modelo da forma como queria, mas houve outras entidades também que não responderam, houve outras associações também que não responderam, e até outras empresas também que eu estava à espera que pudessem ter respondido e não responderam, e algumas diziam, bem, mas nós há umas audições sobre isso e portanto já respondemos o que tínhamos a responder, estamos numa sociedade livre. E, portanto, não foi por aí que eu não deixei de fazer o trabalho, não deixei de assistir às gravações que estão disponíveis no site da internet das outras comissões, portanto, elas não foram tidas aqui na nossa comissão, e eu, sinceramente, não sei até que ponto vir aqui uma entidade, cada um fala 5 minutos, cada um expressa a sua visão partidária, não pensei que acrescentasse tanto quanto aquilo que eu queria que acrescentasse à comissão. Porque, mais uma vez, eu acho que isto não é um tema de um partido, de um governo, nem de um qualquer assunto mais específico. E tentei trabalhá-lo dessa forma e foi esse o espelho que dei aos dados. Quanto à questão, e falando dos dados que vários deputados falaram sobre os dados aqui analisados, há dados que não estão analisados e que deveriam estar também, e que espelhariam até realidades que eu acho que estava à espera que me perguntassem, e há centenas, dezenas de dados que podem vir a análise. Um deles, por exemplo, o PIB. O PIB versus taxa de natalidade. Não tem nada a ver. Portanto, se nós estamos à espera de encontrar uma responsabilidade política ou um critério que seja o económico nesta matéria, não o vamos encontrar. Portanto, não vamos em termos de série país ao longo dos anos, como não vamos em termos de série por países do mundo. Não são os países mais ricos do mundo que têm mais filhos. Pelo contrário. São os países mais pobres do mundo que têm mais filhos. Não é esta a questão. E tornar isto um fator económico era a última coisa que eu queria neste relatório, foi precisamente esse o dado que eu não coloquei, porque não é uma política, não é um cheque que traz um filho, não é essa a opção de vida de ter filhos. Isso expressa a atitude, aliás, todos estes indicadores que nós temos aqui expressam a atitude da sociedade. E essa é a análise depois que, obviamente, cada grupo parlamentar terá que fazer sobre aquilo que é a organização da sociedade que entende. E, portanto, não entrei por aí. Se bem que esta radiografia destes números tem que nos fazer pensar, obviamente, sobre aquilo que é a forma como as empresas, na sociedade onde estão inseridas, fazem uso das ferramentas que têm ao seu dispor para proporcionar melhores condições de vida aos seus trabalhadores, neste caso, melhor condição de conciliação familiar, porque, mais uma vez digo, não é nenhuma destas políticas que vai trazer mais filhos, que nenhum dos trabalhadores das empresas ou nenhum dos quadros dirigentes vai ter mais filhos porque tem mais ou menos condições que são regalias que possam ser dadas pelas empresas. Não funciona assim e nenhum dos indicadores que temos ao nosso dispor nos demonstra isto. E, portanto, obviamente que há fatores que são influentes, a média etária nas empresas, obviamente, mas é todo um espelho da sociedade. Como é a percentagem de integração das mulheres, que eu achei, obviamente que não estamos bem, mas estamos muito melhor do que estaríamos há muitos anos atrás. E, portanto, essa evolução também tem que ser tida em conta, especialmente num setor que é masculinizado, o setor das obras públicas, o setor dos transportes. E, portanto, isso também corresponde a uma evolução do paradigma de sociedade e da integração da posição, do papel da mulher no mercado de trabalho, que obviamente quer flexibilidade, quer integração no mercado de trabalho, não quer estar em casa simplesmente a ser doméstica como durante tantos anos a sua condição de vida foi. E penso que a flexibilização é um pau de dois bicos, temos que olhar para ele sempre nos dois reversos da medalha, mas flexibilizar não é não trabalhar. É não trabalhar as 8 horas seguidas, é poder trabalhá-las de uma outra forma, com um banco de horas, se hoje trabalho mais duas, amanhã posso trabalhar menos duas, e não perder com isso todas as opções que sejam, e isso está referido numa das recomendações, que é sem penalização, quer em prémios, quer em remuneração pela sua ausência. É trabalhar diferente, não é trabalhar mais, é simplesmente trabalhar de uma forma não rígida, não flexível, porque a vida também não está organizada das 9 às 6, nem pode estar, e essa flexibilidade acho que é positiva e é traduzida das empresas também por forma a conseguirem dar voz e dar razão também àquilo que são as próprias rotinas e vivências dos seus funcionários. Não me parece que seja por isso mais ou menos paternalista nem redutora. Se bem que, obviamente, as empresas respondem por aquilo que têm em cima da mesa e espelham por isso também a sociedade. Não cabe às empresas ter uma visão de longo prazo, obviamente sobre a sua organização, mas não sobre o Estado. E para isso estamos cá nós e para isso servem os políticos. E, portanto, por isso é que as recomendações são isso mesmo. São, obviamente, um espelho daquilo que têm dentro de intraportas. Eu não pus a média etária dentro das próprias empresas, são indicadores que eu não tenho aqui, porque estas, não tive tempo obviamente nem sondagens que eu conseguisse compilar, mas o Instituto Nacional de Estatística tem alguma coisa de uma forma muito macro e muito ampla, lá está, não está detalhado especificamente para este setor, mas são indicadores também que existem, e acho que dá que pensar tudo isto, sobretudo quando espelham não um partido, não uma opção política, não um governo, mas aquilo que é o espelho que nós temos da sociedade em Portugal, e esse debate obviamente tem que ser profundo e não nos esquecer que estamos inseridos numa comunidade europeia que enfrenta exatamente os mesmos dramas os mesmos desafios que tem pela frente. Eu, numa das conclusões, peço, na 2, que o relatório seja enviado para todas, de conhecimento a todas as outras comissões, porque acho que era assim que nós devíamos ter funcionado, seja em termos das audições, eram conjuntas, mas depois nunca chegaram a ser, porque efetivamente é impraticável que possa ser, mas das conclusões acho que pode ser feita essa sugestão. Este relatório vai para todas as comissões, se assim o entenderem, para que possa ser partilhado em termos de conclusões e objetivos. E no ponto 4, uma vez que estamos munidos agora de tudo aquilo que são recomendações sugeridas, os grupos parlamentares podem, evidentemente, apresentar as iniciativas legislativas que entenderem por convenientes, baseadas também na transversalidade deste tema. E, portanto, agradeço obviamente os contributos que possam ser dados, o debate já foi tido, a discussão já foi havida aqui, eu acho que adicionar é sempre positivo, e portanto obviamente que aceito a sugestão do Sr. Deputado Bruno Dias e da Deputada Mariana Mortágua para que, entendendo acrescentar mais recomendações ao relatório que o possam ter, e por isso penso que a votação pode ser feita para a próxima semana, Sr. Presidente.
Se os deputados estiverem todos de acordo, então adiamos a votação para a próxima semana, feita que está a discussão à volta do relatório, e, portanto, ficamos só com a votação. Se estiverem de acordo, adiamos, portanto, a votação. E agora, outros assuntos. Queria-vos dar nota de um pedido de audiência que chegou à Comissão, do vice-presidente do Parlamento do Montenegro, que visitar-nos-á nos dias 17 e 18 de março, e propõe-se que possamos convocar a mesa e os coordenadores, se assim o entenderem, para o dia 17 de março, terça-feira, 11 horas, porque no dia 18 se obtém uma audição com o Ministro do Ambiente e Ordenamento do Território. Portanto, temos dia 18 uma reunião regimental com o Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia. Portanto, o que está-se a propor é o dia 17 para uma audiência com o Sr. Vice-Presidente. O senhor, eu até acho que a carta é que é uma senhora, mas já não me recordo bem. Já não me recordo bem quando ali, pareceu-me que fiquei com essa impressão. Mas, não, branco, agora o resto, Radulovic. Portanto, se estiverem de acordo, fixaremos estas duas datas, uma já estava, 18, outra a 17. Bom, e uma segunda nota, me lembrar que termina no dia seguinte o prazo para a apresentação de propostas de alteração aos decretos-leis 174, portanto amanhã, 175, no âmbito das apreciações parlamentares números 127/12, 128/12, apresentadas pelo PS, bem como o prazo para a apresentação de propostas de alteração à proposta de lei 275, Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional.
Acaba quando?
Amanhã. Feita esta lembrança, não tenho mais nenhum outro assunto, não sei se algum grupo parlamentar quer acrescentar. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Não é para acrescentar, é para perguntar, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente não me transmitiu nenhuma nota relativamente a essa matéria, portanto eu não estou em condições de poder responder neste momento relativamente a essas datas. Fora disso, mais alguma questão? Não sei se... Suponho que é a hora habitual. Os deputados... Podemos dar concluída a nossa reunião. Então, agradeço a todos. Muito bom dia. Até à próxima.